Boa noite aos amigos que fazem o curso Educação Existência. Em nossa aula de hoje, nós vamos ver um elemento existencial. Lembrem que este curso trabalha as meditações por semiósis cruzadas e educação do pensamento, né? Dois cursos que já foram realizados e trabalha vários diálogos de cruzamento entre esses cursos. Então, no nosso tema de hoje, nós trataremos antes da experiência. Muitos fatores que uma pessoa vivencia antes da experiência, por vezes, valem a própria experiência que ela terá a seguir. Por vezes, ela complementa a experiência que vem a seguir e, por vezes, dirige para outros fatores de grande relevância. Numa sociedade industrializada, isso, às vezes, não é nada interessante, então é colocado à margem. Quanto mais humanizamos e compreendemos a dimensão humana, sua transcendência, provavelmente maiores serão os caminhos em torno disso que veremos na aula de hoje. Nós vamos trabalhar o livro de provavelmente um dos maiores escritores de língua espanhola. Ele nos deixou muito agora recentemente, ele já morava em Los Angeles, né? Los Angeles. Faleceu há poucos meses, meados do ano 2020, pouco tempo. Eu me refiro ao escritor espanhol, catalão, na verdade, né? Alguns não consideram a Catalunha como Espanha, isso é uma velha questão lá. Mas o Carlos Ruiz Zafón. Aqueles que não conhecem os textos desse escritor espanhol, que na Espanha durante muito tempo só era menos lido do que Cervantes, para se ter uma ideia. O Carlos Ruiz Zafón, ele conseguia traduzir em linguagem do cotidiano para a transcendência elementos que aquele povo vivia, sonhava, buscava. Pouco antes de morrer, ele resolve fazer uma coleção com alguns dos textos que ele considerava muito importantes que fossem lidos, e é esta obra que veremos hoje. Vocês encontram nas plataformas de livros, inclusive em português temos essa obra. Bem, para conversarmos apropriadamente com o autor, nós vamos recuar aqui 40 anos, pouco mais de 40 anos, pois 40 anos antes do nascimento dele, do Carlos, era quando estava falecendo um dos importantes inovadores da humanidade, Antoni Gaudí, lá de Barcelona. Gaudí. Gaudí morreu na década de 20, ele era um homem com 70 e tantos anos, estava atravessando uma rua ali em Barcelona, um bonde o atropelou. E assim ia embora um escultor, artesão, escritor, gravurista. Ixi, os dons do Antoni Gaudí vão muito longe. Mas precisamos contextualizar algumas coisas do Gaudí. O Gaudí era um arquiteto, né? E como arquiteto, ele pensava, vivia, sentia como um arquiteto. Era a fluência dele para o mundo. Naquele momento em que ele trabalha, o Gaudí, a Catalunha passava por um momento muito diferenciado em relação a vários lugares da Europa. A Catalunha vivia um modernismo, de certa maneira, tardio, aquele modernismo catalão, né? E o Gaudí, naquele contexto, quando eu falo isso, eu estou falando no final dos anos 1800, para vocês poderem ter uma localização mais próxima, tá bem? O Gaudí, no meio de tudo isso, ele com os muitos dons. O Gaudí, olhem, vocês podem ter muito material, muitos filmes, nossa, na internet tem muita coisa. Vocês vão encontrar o Gaudí como ceramista. Ele sabia trabalhar naquele ferro forjado, que é uma das marcas que ele vai imprimir lá na arquitetura dele. Ele trabalhava também com marcenaria, aqueles vitrais lindos que ele construía, né? Principalmente na maior das obras que ele fez, inacabadas, que é a Igreja Linda, que é uma das mais visitadas do mundo. Pois bem, o Gaudí entra nisso com sua arte, que é difícil você categorizar a arte dele. O que exatamente é o Gaudí? Nós vamos dizer o que, que ele é. Que ele vai, é um metagótico, um além dos góticos, ou um neogótico. Difícil. A arte dele rompe todas as barreiras de época, faz conversações com campos que viriam nas décadas seguintes, né? Realmente ele inova muito. E o Gaudí teve uma vida acidentada, uma vida na qual ele faz o que nós chamamos em filosofia clínica de tradução. Ele traduz muitos dos dilemas e flagelos existenciais em arte arquitetônica. Né? A Sagrada Família, acho muito improvável que qualquer um dos senhores que vá conhecer a Catalunha, Barcelona, passe e não vá visitar a Sagrada Família. Né? É uma visitação obrigatória. As duas vezes que eu estive em Barcelona, estive lá e é lindo. Aliás, Barcelona inteira, né? Realmente é um lugar do mundo belíssimo. Mas eu quero partilhar a tela com os senhores para mostrar um pouco da obra do Gaudí, porque em seguida nós vamos entrar com o escritor espanhol, o Carlos Ruiz Zafón, e aí, para que os elementos que veremos façam maior sentido, é importante termos pelo menos uma ideia de quem da arte de Gaudí. Então, eu procurei alguns vídeos bonitos e esse que eu encontrei, ele faz um panorama muito, muito informal e bonito do trabalho do Gaudí em Barcelona. Eu vou partilhar a tela para que os senhores possam acompanhar, está bem? Acabamos de ver uma longa explanação sobre a obra de Gaudí. Longa e, no entanto, muito breve, pelo que ele trabalhou, pelo que ele fez. Há muito material. Em Barcelona você encontra nas lojas álbuns inteiros, estudos de todo jeito sobre a obra do Gaudí. E verão muitas interpretações. Vou contribuir com mais uma dessas interpretações, que não tem nada de original, aliás, muitos pensam, como eu vou dizer agora. E para entendermos Gaudí, precisamos ver as duas de muitas correntes que o influenciaram determinantemente. A escola gótica, que é óbvia, né, nos seus trabalhos, e o catolicismo. Gaudí era um homem profundamente cristão e essencialmente católico. E no final da vida dele, principalmente. Na juventude ele teve lá questões políticas, se afastou inclusive da igreja, da fé, mas depois ele retorna com um novo vigor e aprofundamento. E ele, ali vocês viram quando mostra as correntes, ele fazia alguns estudos atrelando, ele pendurava objetos e observava a ação da gravidade nesses objetos, a deformação, a maneira de como a água corria por correntes e se precipitava ao chão. Desses estudos ele elaborava vários elementos e fazia muitas conversações aí, do céu com a terra, nas suas interseções, nas suas interações. Muitas dessas citações aparecem, por exemplo, a Igreja Sagrada Família. Há muitos estudos ainda em andamento e algumas conclusões bem dilemáticas sobre isso. Tudo que ele quis nos mostrar ainda está à margem do que nós temos neste momento de Gaudí. Bem, agora vamos propriamente para nosso trabalho. Fazer essa apresentação era essencial para a profundidade que queremos dar ao texto do Carlos Ruiz Zafón, que é muito bonito. Vocês verão este texto. Lembrem o tema da nossa aula de hoje: antes da experiência. Situações, enredos, momentos que, vivenciados, por vezes tomam o lugar da própria experiência, por vezes vão além da própria experiência, entre outras questões. Eu vou abrir aqui o livro para que possamos iniciar o nosso trabalho. Vocês receberão depois, ao final, a capa da obra, todos os dados para aqueles que quiserem aprofundar, para que possam fazer. Bem, o Carlos Zafón, que tinha uma admiração muito grande pelo arquiteto, pelo Gaudí, tinha uma admiração muito profunda, ele constrói um texto no qual um jovem arquiteto é chamado a acompanhar Gaudí em Barcelona. E o que ele vai nos contar ilustra com sobras as lições que hoje desejamos passar sobre isso do antes da experiência. O antes da experiência é tão relevante que em filosofia, por exemplo, vocês encontram trabalhos em Gadamer, Thomas Kuhn e outros estudiosos que nos avisaram que, dependendo do que você vivencia antes da experiência, a experiência já está decidida ou mudada ou sequer existirá. Em muitos casos é assim, em outros não. O que você vive antes da experiência está em aberto e conversará com a experiência. É parte dela, funcional com ela. Em março de 1908, o meu tutor, escreveu Carlos Zafón nesse livro, aqui ele está mostrando personagens, né? Então, ele está contando de um jovem arquiteto. Em março de 1908, o meu tutor, Dom Moscardó, me convocou ao seu gabinete para avaliar o meu progresso, e também eu suspeitei que analisaria minha infausta aparência. "Você me parece um mendigo, Miranda", ele sentenciou. "O hábito não faz o monge, mas já em relação ao arquiteto, são outros 500. Se você anda mal de dinheiro, talvez eu possa ajudar você, Miranda. Comenta-se entre os professores que você é um jovem inteligente. Diga-me, o que você sabe sobre Gaudí?" Gaudí. A simples menção deste nome me deu arrepios. Eu tinha crescido sonhando com suas abóbadas, impossíveis, seus recifes neogóticos e seu primitivismo futurista. Gaudí era a razão pela qual eu queria me tornar arquiteto. Aqui o Carlos Zafón já nos dá, inclusive, como ele, né, escritor, entendia o trabalho do Gaudí, né? O Gaudí, de fato, ele aproximava o céu à terra, né, fazendo aquela frase assim: no céu como na terra, muitas vezes uma coisa só já era aqui, outras vezes muito distante. Por exemplo, naquelas fachadas onduladas que você tem a impressão de estar conversando com nuvens, tocando estrelas, né, que não dá uma sensação de realidade, inclusive ultrapassa os elementos de gravidade quando você olha aquelas fachadas, né, ou aquelas pedrarias, aquelas cavernas tortas que pareciam tão improváveis de se manterem de tal sorte. É disso que ele está falando. O Gaudí traduzia esses elementos de várias formas. "Sou o maior admirador dele", atinei em responder. "Era isso que eu temia", disse meu tutor. Detectei no som da voz daquele aquele laivo de condescendência com que se costumava, já nessa época, falar de Gaudí. Em toda parte tocavam sinos fúnebres para aquilo que alguns chamavam de modernismo e outros simplesmente de afronta ao bom gosto. Lembrem que aqui o Gaudí foi muito, muito mal compreendido na época dele e teve muitos problemas. Muitos, muitos problemas. Ele teve a boa estrela de um homem muito rico de Barcelona, um estudioso, escritor, também amante da arquitetura, gostar muito do trabalho de Gaudí e financiou o Gaudí. Né? Foi o que abrandou um pouco das críticas muito duras que o Gaudí recebia. E ele se entregava apaixonadamente ao trabalho. O Gaudí nunca casou, nunca teve uma família. A família dele era o trabalho dele. Então, é nesse sentido que o Carlos Safon coloca esses elementos. Gaudí começou a ter uma reputação de louco, antissocial e celibatário. Um iluminado que desprezava o dinheiro, o mais imperdoável dos seus crimes. E que tinha como única obsessão a construção de uma catedral fantasmagórica, em cuja cripta passava a maior parte do tempo, vestido como um mendigo, tramando planos que desafiavam a geometria e convencido de que seu único cliente era o Altíssimo, Deus. Gaudí é um lunático, prosseguiu o professor Moscardó. E agora ele quer colocar uma virgem do tamanho do colosso em cima da casa Milá, em pleno passeio de Gracia. Mas, esteja louco ou não, e que isso fique bem claro entre nós, nunca houve e nem haverá outro arquiteto como ele. Eu tenho a mesma opinião, professor, aventurei dizer. Então você já sabe que não vale a pena tentar tornar-se sucessor de Gaudí. O catedrático, meu professor, deve ter lido o desânimo no meu olhar. Você não pode suceder Gaudí, mas pode tornar-se ajudante dele. Um dos que estavam ali me comentou que Gaudí está precisando de alguém que fale inglês. Não me pergunte nem por quê, eu não sei. O que ele precisa é de um intérprete de castelhano, porque ele se nega a falar outra língua que não seja o catalão, especialmente quando é apresentado a ministros, infantas, príncipes mirins. Eu até me ofereci para arranjar um candidato. Quando ouvi isso, engoli em seco. Conjurei Maquiavel, santo padroeiro das decisões rápidas. Ele aceitou o convite do professor e o professor disse para ele, olha, Deus te abençoe, pode ir embora. Naquela mesma tarde, já rondando o crepúsculo, dirigi-me para a Sagrada Família, é aquela igreja linda que vocês acabaram de ver, em cuja cripta Gaudí tinha o seu estúdio. Naquele tempo, todo aquele lado se fragmentava à altura do passeio de San Juan. Mais adiante, estendia-se uma miragem de campos, fábricas, prédios soltos, que se erguiam como sentinelas solitárias na retícula de uma Barcelona prometida. Pouco depois, as agulhas do templo se perfilavam no crepúsculo, adagas contra um céu escarlate, um guardião me esperava na estrada das obras com um lampião a gás. Eu o segui, através de pórticos, árticos, até a escada que descia para a oficina de Gaudí. Entrei na cripta. Um detalhe aqui sobre isso que o escritor está nos colocando. Gaudí era muito famoso como um estudioso também, um profundo estudioso. Ele virava noites estudando, sozinho, adormecia lá na oficina dele, acordava e prosseguia o trabalho dele, amava o que fazia, e nessa tentativa de conversação céu e terra, chegava à exaustão às vezes, né? De tanto que ele buscava essas composições delicadas e dificílimas. Entrei na cripta com o coração pulsando nas têmporas. Um jardim de criaturas fabulosas balançava na sombra. No centro do estúdio, quatro esqueletos pendiam da abóbada num macabro balé de estudos anatômicos, e debaixo dessa tramóia espectral, deparei com um homenzinho de cabelo grisalho. Os olhos mais azuis que eu já vi na minha vida. O olhar de quem vê tudo, o que os outros só podem sonhar. Belíssima frase desse magnífico escritor espanhol, Carlos Safón. Vou repetir. O olhar de quem vê tudo, o que os outros só podem sonhar. Esse escritor nos diz que Gaudí provavelmente não diferenciava mais muito naquilo que ele fazia entre o que era sonho e o que é realidade, tal qual a maioria de nós faz por conta dessas divisões sociais, sonho e realidade, né? E que o próprio estudante aqui, chamado para ajudar, também fazia. Vejam, ele se aproxima de Gaudí, ele já admirava Gaudí, ele era a maior referência. Ele já tinha toda uma construção pronta antes da experiência de encontrar Gaudí. Quando ele encontra finalmente Gaudí, ele vai agora ter que conversar tudo aquilo que ele sonhou, da admiração que ele tinha, do maior arquiteto que ele já poderia conceber na vida, diante agora daquele homem que estava ali. O quanto dessa pré-experiência afetou agora o que ele está vendo e compreendendo ali, nesse privilégio que ele tem de estar no próprio estúdio do Gaudí, diante do Gaudí, e na Sagrada Família, que é a maior obra que esse autor nos deixou, esse escultor. Será que tudo o que ele sonhou antes deste encontro, de tal maneira afetará que o próprio encontro em si perderá as prerrogativas e já nem fará diferença? Ele sairá encantado igual? Ou será que não, que deste encontro outras coisas vão acontecer? Será que ele declinará de tudo que ele sonhou para agora poder dar vazão à experiência que ele terá? Qual é a melhor posição em tudo isso? Lembrem, senhores, por favor, e não deixem perder o fio. Estamos trabalhando aqui neste curso uma conversação entre Meditações por Semioses Cruzadas, um curso que já fizemos, e Educação do Pensamento. Estamos conversando estes elementos. E é dessa conversação que surge a aula de hoje, em um dos aprofundamentos. Vamos traduzir isso de maneira bem prosaica para aqueles que fazem meditações por Semioses Cruzadas, por exemplo, escrevendo, desenhando, fotografando, caminhando, ouvindo sua música predileta e construindo elementos imagéticos que conversarão com suas vidas, tendo as prudências e os cuidados educacionais daquilo que nós entendemos por um educar seu pensamento, etc. A pessoa que assim procede, que assim faz, ela está tendo a experiência, isto é, a concretude da experiência dela, ou isto é uma experiência prévia ou uma pré-pauta daquilo que ela vivenciará depois, no cotidiano, no trabalho, com a família, com os amigos. Como é isso em você? Quais ajustes isso pede na sua caminhada existencial? Não considerem, para alguns, a vivência a priori descarta a própria vivência depois. Para outros, não há um antes ou depois, há um contínuo. Já se tornaram o próprio Gaudí. Fazem como o meigo profeta da Galileia, que ao vivenciar uma coisa já agradecia, já era, está feito. Não precisa pensar mais a respeito. Está feito. Obrigado, meu Deus, por ter me dado essa graça, etc. Já não havia mais a dissociação. Céu e terra, uma coisa só. Para outros é diferente. Como é que é para você? Como é que você faz isso? Quais os elementos em torno disso? Eu vou parar aqui o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, está bem? Após as belas e ricas considerações, e eu agradeço dos colegas que estiveram em Barcelona, conheceram e só fizeram enriquecer aqui a aula, vamos prosseguir o nosso trabalho, então. Então, aqui o jovem entrou, estava lá no estúdio, dentro da igreja da Sagrada Família, encontrou o próprio Gaudí. Ele diz, eu entrei na cripta, com o meu coração pulsando nas minhas têmporas. Ele deixou de lado o caderno, onde estava esboçando algo, e sorriu para mim. Tinha um sorriso de menino, de magia, de mistérios. Moscardó, meu professor, deve ter lhe dito que eu estou aqui e que eu nunca falo espanhol. Quer dizer, falar eu falo, mas só para contrariar, o que não falo agora é inglês. E neste sábado eu embarco para Nova York. Naquela noite eu me senti o homem mais venturoso do universo, partilhando com Gaudí uma conversa e metade do jantar. Um punhado de nozes que ele estava comendo e folhas de alface com azeite de oliva. Você sabe o que é um arranha-céu? Ele perguntou. Por falta de experiência pessoal na matéria, desempoeirei as noções que eu havia recebido na faculdade sobre a escola de Chicago, as estruturas de alumínio e a invenção do momento, o elevador Otis. Bobagens, me disse Gaudí. Um arranha-céu não é isso. Um arranha-céu é simplesmente uma catedral para gente que, em vez de acreditar em Deus, acredita no dinheiro. Assim eu fiquei sabendo que Gaudí tinha recebido uma proposta de um magnata para construir um arranha-céu em plena ilha de Manhattan e que a minha função era servir de intérprete na reunião que iria acontecer alguns dias depois. No Astoria, entre Gaudí e o enigmático potentado, passei os 3 dias seguintes trancados na minha pensão, relendo as gramáticas de inglês, como se eu estivesse possuído por isso. Na sexta-feira, ao amanhecer, tomamos um trem para Calais, lá na França, né? De onde iríamos cruzar o canal na direção de Southampton, que dali embarcaríamos no Lusitânia. Tão logo subimos a bordo do navio, Gaudí se retirou para o camarote, envenenado de saudade que sentia de sua terra, e não saiu até o crepúsculo do dia seguinte, quando eu então o encontrei sentado na proa a contemplar o sol num horizonte aceso de safira e cobre. O livro traz muitas citações em catalão, com tradução logo abaixo, né? E o Gaudí, ele falava como se ele falasse sozinho, mas com as pessoas perto dele, né? Era um costume. A travessia se transformou para mim num curso deslumbrante. Passávamos as tardes passeando pela coberta e falando de planos, de sonhos e até da vida. Não tendo outra companhia e possivelmente intuindo a adoração religiosa que me inspirava, Gaudí me ofertou sua amizade e me mostrou os rascunhos que fizera do seu arranha-céu. Uma agulha wagneriana que, tornando-se realidade, podia vir a ser o mais prodigioso jamais construído pela mão do homem. As ideias de Gaudí me deixaram sem respiração, e mesmo assim eu não pude deixar de notar que não havia calor nem interesse em sua voz ao comentar esse projeto. Na noite anterior à nossa chegada, finalmente me atrevi a fazer a pergunta que me corroía por dentro desde que nós zarpamos. Por que ele desejava embarcar num projeto que podia durar meses, anos, distante de sua terra e principalmente da obra que se tornara o objetivo de sua vida. Vocês sabem, a obra que se torna o objetivo da vida dele é a construção da Igreja da Sagrada Família, né? Provavelmente um projeto que era para nunca terminar. Então ele me confessou que se eu aceitasse erigir aquela torre babilônica no coração de Manhattan, seu cliente se comprometeria a financiar a conclusão da Sagrada Família. Ainda me lembro de suas palavras. Chegamos a Nova York num fim de tarde. Uma neblina malévola raptava entre as torres de Manhattan, a metrópole perdida em fuga sob um céu púrpura de tempestade e enxofre. Uma carruagem preta estava nos esperando no cais de Chelsea e imediatamente nos levou através dos cânions tenebrosos para o centro da ilha. Espirais de vapor brotavam entre as pedras do chão e um enxame de bondes, carruagens e mecanoides estrondosos percorria furiosamente aquela cidade de colmeias infernais, empilhadas sobre mansões de fábula. Gaudí observava todo aquele espetáculo com um olhar sombrio. O Carlos Safon faz com que o olhar desse jovem aprendiz arquiteto se aproxime tanto deste homem que ele admirava, do Gaudí, que por vezes você está lendo que este jovem nos fala, o Miranda, e na verdade já é o pensamento de Gaudí. E o Carlos Safon não diferencia, ele deixa que o leitor entenda que a experiência prévia desse jovem aprendiz arquiteto foi tão grande, a admiração, os estudos de Gaudí foi tão grande, que quando ele finalmente encontra Gaudí, ele já conhece Gaudí. A amizade já havia, de certa maneira, o que é uma confirmação apenas. Nada foge ao que a alma desse garoto estava vivendo. Há uma certeza, e nessa certeza há uma vivência. Não estou dizendo que isso deve ser sempre um requisito para uma vivência, para uma experiência, claro que não. Em muitos casos isso é nocivo e deve ser afastado. Estamos vendo uma situação na qual a vivência prévia que ele tinha é tão forte, as construções anteriores ao encontro em si com Gaudí é tão forte que quando ele finalmente encontra, o que há é quase uma linha reta diante do que já havia. Isso em muitas vivências existenciais tem seu apontamento de valor, de interesse, em muitos casos não. O diretor do hotel veio pessoalmente nos dar boas-vindas, informando que o magnata nos receberia ao anoitecer. Eu ia traduzindo, na hora, e Gaudí se limitava a sentir com a cabeça. Fomos levados para um quarto luxuoso, no sexto andar, de onde podia-se contemplar toda a cidade, mergulhando no crepúsculo. Dei uma boa gorjeta para o rapaz que nos levou e assim descobri que o nosso cliente morava numa suíte situada no último andar e que nunca saía do hotel. Quando lhe perguntei que tipo de pessoa ele era e que aparência tinha, ele respondeu que nunca o tinha visto e se despediu às pressas. Ao chegar a hora de nossa reunião, Gaudí se levantou, me olhou com cara de angústia. Um ascensorista vestido de escarlate estava à nossa espera no fim do corredor. Enquanto subíamos, notei que Gaudí estava pálido, quase incapaz de segurar a pasta com os seus esboços. Chegamos a um vestíbulo de mármore, de onde partiu uma galeria comprida. O ascensorista fechou a porta do elevador às nossas costas e a luz de cabine se perdeu nas profundezas. Foi então que eu notei a chama de uma vela avançando pelo corredor em nossa direção. Vinha nas mãos de uma figura esbelta, toda vestida de branco. Uma longa cabeleira negra emoldurava o rosto mais pálido que eu já vi, com dois olhos azuis que se cravavam na alma. Dois olhos idênticos ao de Gaudí. Sejam bem-vindos a Nova York, ela disse. Nosso cliente era uma mulher jovem, de uma beleza perturbadora, quase dolorosa de se ver. Um cronista vitoriano a descreveria como um anjo, mas eu não vi nada de angélico na sua presença. Seus movimentos eram felinos, seu sorriso, réptil. A dama nos levou até uma sala cheia de penumbras e véus que se acendiam com o fulgor da tempestade. Ali nos sentamos, um por um. Gaudí foi mostrando seus bosquejos, enquanto eu traduzia suas explicações. Uma hora, ou uma eternidade depois, a dama pousou o olhar em mim e, lambendo o batom, insinuou que naquele momento eu devia deixá-la sós, com Gaudí. Olhei para o mestre. Gaudí fez que sim com a cabeça, impenetrável. Contrariando os meus instintos, obedeci e me dirigi para o corredor, onde a cabine do elevador já estava abrindo as portas. Parei um instante e, quando olhei para trás, vi que a dama se inclinava sobre Gaudí e que, segurando seu rosto entre as mãos, com uma ternura infinita, beijou-o nos lábios. Neste momento, o bafejo de um relâmpago brilhou na sombra e, por um instante, pareceu que ao lado de Gaudí não havia uma dama, e sim uma figura escura, cadavérica, com um grande cão negro estendido a seus pés. A única coisa que vi antes que a porta do elevador se fechasse foram as lágrimas no rosto de Gaudí, ardentes como pérolas envenenadas. De volta ao meu quarto, fui me deitar com a mente sufocada de náusea e sucumbi a um sono cego. Não, nem por um minuto deixem perder o que está acontecendo aqui, está bem? O que o Carlos Safon está fazendo com esse texto todo que eu acabei de ler para os senhores é exatamente o processo de meditação, construção que Gaudí fazia com suas obras, com seus desenhos. Ele traduz tanto quanto ele conhece de Gaudí nos seus muitos estudos que ele fez, de quem o admirava profundamente. Ele tenta nos mostrar a nós, leitores, como era o que Gaudí vivenciava, sentia, vivia seus processos de criação. Havia anjos, mas esses anjos às vezes se transformavam em outras coisas. Havia luzes, havia coisas maravilhosas, mas ele tinha que ter todo cuidado, porque sempre havia espreito a outras coisas. Vocês encontram isso, esses ornamentos, por toda a igreja da Sagrada Família. A luta do bem, a luta do mal, o cuidado do bem com aquilo que é mal, os elementos em disposição, as prudências, os fatores de elevação, todo o tempo. Como eu disse para vocês há pouco, a própria catedral é assim. Você se aproxima dela e do lado de fora você vê aquelas agulhas erguidas, sombrias contra o céu, não é? Gerando a dúvida daquele que vai entrar no templo, que vai entrar em solo sagrado, gerando todas as dubiedades, mostrando que o caminho traz esses elementos e que a certeza é aquilo que provavelmente conduzirá você a uma redenção no momento em que, dentro da igreja, você diz: estou no solo sagrado, não há mais aquelas agulhas contra o céu. Tudo aquilo era do lado de fora, tudo aquilo existe antes de você propriamente se salvar. Salvo, você tem outros elementos. E aqui o Carlos Safon nos dá todo o elemento de construção, de aproximação, as dubiedades, as dúvidas. Quantas noites Gaudí deve ter passado se debatendo nessas construções, né? Quando as primeiras luzes do dia roçaram meu rosto, prossegue o texto, eu corri para o quarto de Gaudí. A cama estava intacta e não havia sinais do mestre. Desci à recepção, perguntei se alguém sabia dele. Um porteiro me disse que uma hora antes o vira sair e desaparecer na Quinta Avenida acima, onde um bonde quase o atropelara. Sem poder explicar muito bem porquê, eu sabia exatamente onde encontrá-lo. Percorri 10 quadras, até a Catedral St. Patrick, deserta, aquela hora matutina. Da entrada da nave, vislumbrei a silhueta do mestre, ajoelhado em frente ao altar. Fui até lá e me sentei ao seu lado. Tive a impressão de que seu rosto tinha envelhecido 20 anos em uma noite, assumindo aquele ar ausente que o acompanharia até o fim dos seus dias, Perguntei-lhe quem era aquela mulher. Gaudí me olhou perplexo. Neste momento eu entendi que só eu tinha visto a dama de branco. E mesmo sem me atrever a imaginar o que Gaudí tinha visto, tive a certeza de que seu olhar era o mesmo. Aqui o autor nos diz, por mais que nos aproximemos, e provavelmente foi o que ele fez na tentativa de compreender Gaudí, alguns mistérios nós não teremos como transpor. São coisas que fazem parte da alma de Gaudí. Nós poderemos, quando muito, nos aproximar, mas compreender, tal qual ele, se está fora do nosso alcance, pensava Carlos Safam. Nesta mesma tarde, prossegue o texto, embarcamos de volta. Estávamos a contemplar Nova York, se desvanecendo no horizonte, quando Gaudí pegou a pasta com seus esboços. E o que fez? Ele a jogou pela amurada. Horrorizado, perguntei-lhe de onde saíram os recursos necessários para agora concluir as obras da Sagrada Família. Durante a travessia, lhe perguntei mil vezes que preço era esse e qual a identidade do cliente que tínhamos visitado. Mil vezes ele me sorriu, cansado, negando em silêncio. Chegando a Barcelona, meu emprego de intérprete não tinha mais razão de ser, mas Gaudí me convidou para visitá-lo sempre que eu quisesse. Voltei para minha rotina da faculdade, onde Moscardó, meu professor, aguardava ansioso para me perguntar todo tipo de coisa. Fomos a Manchester conhecer uma fábrica de rebites, mas voltamos 3 dias depois porque Gaudí disse que os ingleses só comem boi cozido e têm ojeriz à Virgem Maria. Temos, pois, numa das minhas visitas ao templo. Tempos depois, numa de minhas visitas ao templo, descobri num dos frontões um rosto idêntico ao da dama de branco. Sua figura, entrelaçada num redemoinho de serpentes, insinuava um anjo de asas afiadas. Luminoso, cruel. Gaudí e eu nunca mais voltamos a falar do que aconteceu em Nova York. Aquela viagem seria para sempre o nosso segredo. Com o passar dos anos, acabei me tornando um arquiteto aceitável e, graças à recomendação do meu mestre, consegui um emprego no estúdio de Hector Guimard, em Paris. Foi lá que recebi, 20 anos depois daquela noite em Manhattan, a notícia da morte de Gaudí. Peguei o primeiro trem para Barcelona e cheguei justo a tempo de ver passar o cortejo fúnebre que o acompanhava até sua sepultura, na mesma cripta onde tínhamos nos conhecido. Neste dia, mandei a Guimard o meu pedido de demissão. Ao entardecer, refiz o trajeto que tinha percorrido até a Sagrada Família no meu primeiro encontro com Gaudí. A cidade já estava abraçando o espaço das obras, enquanto a silhueta do tempo escalava um céu de estrelas. Fechei os olhos e por um instante eu pude vê-lo terminando. Pude ver todo o templo terminado também, como só Gaudí o vira em sua imaginação. E nesse momento eu entendi que ia dedicar minha vida a continuar a obra do mestre, consciente de que mais cedo, mais tarde, teria que entregar as rédeas a outros, e estes, por sua vez, fariam o mesmo. Porque, embora Deus não tenha pressa, Gaudí, onde quer que esteja, continua esperando. Fim do livro, fim do texto. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre tudo o que vimos aqui.